E aí, aqui é o Ravi e estamos chegando com o 22º episódio do Fala Elisa pra vocês, quentinho, pra alegrar sua segunda-feira. A gente tá chegando no sapatinho, né não, meu querido mano?
Fala, meu mano, bem-vindo ao podcast mais uma vez, novamente. Hoje é o quê? Sábado, né? Sábado a gente sabe que é uma coisa gostosa. Se é coisa gostosa, eu chamo meu advogado. Irã Del Rey, se apresente.
Fala, meus consagrados. É, eu tava falando isso aí, mas ele disse que sábado era igual a segunda, segunda era igual a sexta. Pra ele, todos os dias são a mesma coisa, ele não é feliz. Aqui ele só finge, viu?
Porque ele é um robô.
É, Iago é um robô. Iago é um robô. Se você sabe que se você segue Iago nas redes sociais, você sabe que ele é totalmente automatizado. Ele foi feito pra roubar seus dados. Ok? Com isso, apresento meu querido narrador de futebol, meu querido moreno, tatuado, gostoso. Vem, Rosinho. Vem, Moreno.
Na moral, velho. A gente tenta, né, ficar, tipo, estabelecer um padrão de qualidade do áudio. Aí ninguém vai dizer que eu tô parecendo jogador de futebol. Ou narrador de futebol, por causa do headset. Gente, próxima vez eu vou ficar gritando aqui nesse caralho, porra. Mas, primeiramente, olá, bonjour. Bem-vindos ao Fofocando com o John. Chegamos, família, chegamos. Chegamos aí pra mais um episódio da hora. E tenta do dedo, pai.
Aqui, a casa grande, a gente recebe muita gente. A gente já começa recebendo os meus queridos e maravilhosos que não estão aqui na Bahia, mas moram no meu coração. Gabi, como é que você tá? Você tá bem? Você tá mal? Me diga aí.
Eu estou muito bem, bom dia, boa tarde pra todo mundo, não sei qual que vocês estão escutando tudo isso, mas só queria falar que dessa broderagem de vocês aqui, depois o viado que sou eu, mas...
É verdade esse bilhete.
É que é muito amor, entendeu? E a gente solta o amor assim sem ver, então fica assim esse negócio aí louco. Mas falar em negócio louco, eu já chamo ela, né? Que é minha jornalista, diferenciada, assim um marco na história brasileira do jornalismo investigativo. Esse nome vai ecoar pelos quatro cantos do país. Nicole Matos. Seja bem-vinda. Como é que você tá, minha querida?
Fala, gurizada. Que bom que o meu fã-clube já começou. O primeiro inscrito é o Ravi. O fã-clube do Iago também já tem o Juan. Então, assim, gente, vamos abrir os nossos fã-clubes. É isso aí. Muito obrigada pelos apoios aí. E vamos dar-lhe mais uma semana aí falando de filmes e séries e tecnologia. E é isso aí.
Vamos dar-lhe não tomar-lhe, porra.
É dar-lhe pra não tomar-lhe. Então, você já sabe. Pra quem quiser também fazer parte do Apoia-se de Nicole Matos, a gente tá deixando o PayPal aqui na descrição do episódio. Brincadeira, sacanagem. Então, minha galera, pra gente começar a segunda-feira bem, pra gente começar a segunda-feira marota, fica aí com a gente que hoje a gente ainda vai falar sobre representatividade LGBTQIAP+, no universo MCU. A gente vai falar também sobre a animação do ano da Disney. Fica aí pra você saber qual é. A gente vai falar sobre um doc que deu o que falar aqui no Brasil essa semana, que é o Doc Elise, um caso complicado, é o que a gente vai comentar no piloto da semana. Além disso, a gente vai comentar sobre a nova garota propaganda da Nubank e o cartão violeta da Nubank e também essa história aí da China querer falar pro jovenzinho agora que não vai poder jogar de noite não. Então, se você quer saber mais sobre isso, fica aí até o final do episódio que a gente vai discutir isso tudo.
Fala, Elisa!
Mas antes disso, a gente soltou uma caixa de perguntas lá no Instagram pra saber quais são os maiores questionamentos que vocês têm. Tipo, Iago é muito chato de gravar? Iago é insuportável? É verdade mesmo que Juanzão é um moreno tatuado? A gente lançou essa caixa de perguntas lá no meio da semana e vocês mandaram algumas perguntinhas, a gente pensou algumas pra responder aqui. E a primeira é da nossa querida participante, Verônica Matos, já participou. Se você não escutou o episódio que ela participou, falta sua, volte lá e escute e valorize a nossa querida convidada. Verônica Matos, muito obrigado pela sua pergunta. A pergunta é a seguinte: agora é um bom momento para surgir um novo app de álbum de fotos, já que o Instagram não tem mais essa proposta?
Agora, com o Instagram querendo tornar tudo parecido com o TikTok, né? talvez seja uma oportunidade, mas não sei se vinga, né? Não sei se um aplicativo novo iria levantar uma massa pra lá. Seria basicamente fazer o que o Instagram já fazia antes.
É, eu concordo plenamente com isso que o Iago falou. Eu acredito que agora o Instagram, ele já tomou esse rumo, né? E eu acho que talvez não seja o momento pra surgir um novo app de álbum de fotos. A não ser que a proposta seja diferente, né? A não ser que tenha algum recurso ali que ninguém ainda pensou. Então, é um tema que eu acho que é complicado surgir um álbum de fotos a essa altura do campeonato.
Queria mandar um beijo para a Verônica, saudades Verônica, publicamente aqui. E sobre essa questão de um novo aplicativo, é muito difícil porque eu olho para o mercado hoje e tudo é do Facebook. Parece que, tipo assim, tem um monopólio, sabe? E eu não sou muito fã dessa ideia porque barra muito o criativo das coisas. Então, se a pessoa tem, tipo, por exemplo, Clubhouse, que foi uma ideia totalmente fora da caixa, pronto, foram lá e não sei se compraram, se vão comprar, se estão em processo, então...
Copiaram, né, a ideia pro Instagram, fizeram a mesma coisa pro Instagram, então...
Exatamente, então não compraram, mas tá igual lá. Então, assim, muito chato, eu espero que as pessoas tenham ideias novas e que a gente consiga ter coisas muito diferenciadas em redes sociais aí pra gente sair um pouco dessa caixinha do Facebook, Instagram e TikTok e tudo meio assim, sabe?
Concordo, eu concordo com você plenamente. Agora caminhando pra próxima pergunta, que também é da querida Verônica Matos, e essa é diretamente pra mim. É, a pergunta é a seguinte, por que Ravi nunca coloca o arroba dele no final do EP? Então, o negócio é o seguinte, eu ainda não achei o timing perfeito pra colocar ali o arroba, entendeu? Ainda, toda vez que eu vou colocar, eu me atrapalho, principalmente. Então, eu escolhi ainda esperar, olha só, fazendo parte do clube de celibato da semana passada com o Gabriel. Mas... eu prometo que esse episódio eu vou falar lá o meu arroba no final do episódio. Pra próxima pergunta, essa daqui é da Dicas da Gil. Pra quem não sabe, Dicas da Gil é uma influenciadora aqui em Salvador. Fez agora uma propaganda recentemente pro Shopping Paralela. Tá estourada aí, esquece
estourada,
tudo, arrasta pra cima.
Ah, estourou!
Ela quer saber da gente qual é o streaming mais completo. O que, é que vocês acham, Niga, Eni e Gabi? O que, é que vocês acham? Qual é o streaming mais completo, assim?
Eu acho que se você for considerar o preço, você pensa na Amazon, porque ela é super barata e tem bastante filmes. Tem um pouco as séries, mas eu acho que você pode pensar nisso. Não, mentira. Não levando o preço, eu acho que o Telecine. O Telecine tem muito filme, muito, muito, muito filme. E série não tem, né? É só filme, mas eu acredito que seja Telecine mesmo.
O Amazon Prime é bom, mas eu acho que o HBO talvez seja o que seja mais, assim, que tem um catálogo mais... completo, assim, de todos os gêneros distribuídos, eu acredito. E aí, ela ainda pergunta também pra gente qual é a melhor série e o melhor filme eleito pra 2021.1. O que é que vocês acham?
Ah, com certeza foi Velozes e Furiosos 9. Sem sombra de dúvida.
Sério?
O filme mentiroso da peste! Misericórdia! Na moral.
Oxi. Pra mim, a melhor série... que eu vi em 2021.1 é Your Honor.
Concordo.
Exatamente. Melhor série que eu vi.
Porém, eu dou meus parabéns também pra segunda temporada de For All Mankind.
Eu vou com... a série que eu mais gostei desse ano, acho que foi Sweet Tooth. É uma série que eu engoli numa tarde, assim. Então eu vou com ela.
Vou com a opinião do Gabi também. Filme, eu acho que foi Cruella, porque eu vi poucos e Cruella foi top. E Sweet Tooth, com certeza, me surpreendeu, mas... faltou a segunda temporada.
Então agora, pra gente já começar polêmicas nesse episódio, porque é disso que a gente gosta, a gente teve polêmicas no episódio passado, algumas delas não foram pra versão editada, mas fiquem, aguardem, que no final do ano a gente tem uma versão especial do Fala Elisa pra vocês, que é só das polêmicas, só dos momentos malucos, só do povo cantando, se irritando, vocês vão ver tudo. Então, no final do ano tem isso, mas Iverson, na verdade, ele mandou uma opinião pra gente, ele falou o seguinte, Netflix e seus soft porns, Sex Life, 365 DNI e Bridgerton, e olha que vem mais, já chega, já deu, ele tá irritado, gente, não tá dando certo isso pra ele.
Errado ele não tá.
Não, olha só que no último podcast a gente teve uma discussão sobre isso, e o Ravi, digo meu, cortou tudo, toda a conversa sobre a influência do pornô e da Netflix nas relações sexuais da galera. Então, só te digo, galera, se ele botar isso no final do ano, quero ver o que vocês vão falar, viu? Porque a Netflix agora tá vindo com essa onda sexual aí, tá deixando todo mundo com sex appeal lá em cima, e eu não tô entendendo nada.
Uma coisa é certa, eu digo pra vocês, esse material todo vai pro final do ano. Eu fiz questão de guardar ele num projetinho especial. Ao longo, com outros projetos bem... com outros momentos engraçados do Fala Elisa, tá lá essa discussão. Foi uma discussão importante que a gente teve. Então, isso já é spoiler pro final do ano, mas você que tá aqui, fica com a gente. Ó, Nina, no episódio, todo mundo fala, oi, Nina! Que,
Oi, Nina!
Então, galera, a gente agradece muito a todos vocês que mandaram perguntas pra gente. Se você não mandou pergunta essa semana, qual foi, velho? Por que você não mandou? Manda pra gente a pergunta, a gente quer saber seu questionamento, a gente quer saber qual é a sua opinião, o que que é. Se você não tem o que perguntar, não precisa. Você pode mandar assim, oi, eu vou te responder. Porque você é meu parceiro, você é minha parceira, minha coligada nesse podcast. Então, agora, a gente vai caminhar pro nosso querido Ministério das Séries, o maravilhoso. Ni, Gabi, meus queridos e maravilhosos, venha cá. Eu vi essa primeira notícia aqui e eu achei maravilhosa. É isso mesmo, Ni?
Eu queria trazer uma polêmica, já que a polêmica foi leve agora há pouco. Então vamos fazer uma polêmica aí mais interessante pra gente discutir. O que que é essa notícia de hoje? Alguns dos produtores de Loki comentaram sobre essa notícia recente, que pra quem tá acompanhando aí a série do Loki, ele se assumiu, basicamente ele se assumiu entre muitas aspas, porque foi divulgado que ele, na verdade, é bissexual e gênero fluido. Então ele não é nem ele nem ela, ele é os dois, né? E o que acontece foi que a justificativa dos produtores da série foi fidelidade aos quadrinhos. Então a história original veio dos quadrinhos, a gente queria que ficasse o mais fiel possível à história real. Só que o que acontece? Vocês pensam assim comigo, agora eu queria levantar a polêmica com vocês. O primeiro filme onde o Loki apareceu, assim, né, no universo MCU, foi em 2009. Desde aquela época, ninguém nunca tinha falado sobre a sexualidade e o gênero do Loki. Aí eu pergunto pra vocês, ela disse que não teve nada a ver com ser politicamente correto, foi realmente só pela fidelidade à obra. Por que que em 2021 só que o Loki foi aparecer como bissexual? Queria saber de vocês, assim, um pouquinho, o que que vocês acham sobre isso?
Eu vi a cena, né, que eles falam, ele ser gênero fluido não dá muito destaque, é só só tá escrito numa ficha dele, né? E quando ele fala ser bissexual, eu achei uma cena super tranquila, não deu muito, sabe, não deu muito ênfase, que é assim que tem que ser feito, não tem que ser feito um grande, ai meu Deus do céu, não, ele só fala normalmente, assim, bem comum, que eu acho que assim tem que ser feito. E isso dele não ter sido levado isso anteriormente, eu acho que é porque não teve uma... Eu não tinha tanto esse momento pra trabalhar só com um personagem, né, eu acho que agora faz chance de a gente conhecer mais dele, mais como ele é, já que ele ganhou agora, né, algo que ele protagonista mesmo. Então eu acho que é mais por conta disso. E realmente, nos quadrinhos ele é gênero fluido, porque ele nos quadrinhos ele se apresenta como homem, como mulher, ele tá sempre assim.
Eu acho massa isso, porque, na verdade, do jeito que Nicole falou, parece que realmente foi por questões políticas, né, esse delay no lançamento, né. Poderia ter sido antes, né, ou talvez que não envolvesse esses motivos de políticos de produção por trás, ou em relação à imagem, em relação da imagem da marca, né.
Eu acho que tem uma questão muito grande do valor da projeção, né? O valor da projeção do seriado, até porque foi fincado uma união, né? Entre a Marvel e a Disney. Aí teve o projeto do streaming e tudo mais. Mas eu também acredito que seja a mesma pegada que Gabi falou, né? Por estar trabalhando diretamente com um personagem que sempre foi, tipo, ele era um anti-herói nos filmes, né? Claro que a gente não pode comparar as realidades do quadrinho e apresentado nos filmes durante esses anos da Marvel. Ele sempre foi um anti-herói, então as pessoas, tipo assim, as pessoas não odiavam o Loki. A gente sabe até onde a gente pode não gostar dele, das trapaças dele. E aí você pega uma série que trabalha ele como um todo, né? Como um deus, a questão da sexualidade, trabalha sobre como ele encara a realidade. Eu acabei de assistir um episódio e ele fala que, tipo, eu gosto de provocar, eu gosto de fazer essas coisas porque eu sou narcisista. Eu preciso ter alguém pra me assistir. E é basicamente isso que acontece. Sempre aconteceu nos filmes. Ele faz as coisas não porque ele tem uma certa maldade, indo de contraponto a toda a história do deus Loki, que é o deus da trapaça. E agora, uma parada que eu fico, assim, sinceramente, utilizando na minha cabeça, é que a gente tá falando de um streaming que toda a sua base foi feita em desenhos, foi feita em contos de fadas e tudo mais, e tem um público, né, mais infantil, um apreço mais infantil pelo streaming. E você acaba reproduzindo isso em uma série, né? Então, será que é a forma correta ou a forma que eles estão tentando, tipo, adaptar essa nova geração a se encontrar no mundo?
Fica o questionamento, velho, porque mas ao mesmo tempo, depende da censura, entendeu? Depende da censura disso.
Né? Porque, tipo, Gabriel, eu vou dar outro exemplo também. Porque os filmes da Marvel também já se trataram de muitos amores, né? E alguns amores proibidos também, tipo, a Viúva Negra junto com o Hulk. Só sendo que, tipo, eles não poderiam ficar juntos por N circunstâncias. Aí tem a questão de ter corrido uma operação com ela e tudo mais, e ela seja uma pessoa estéril hoje.
Não, mas o que eu digo, eu entendo o que você tá falando, mano, mas o que eu digo é que, tipo, esse conteúdo, ele tem uma determinada faixa etária, e isso talvez não alcance essas gerações infantis que você falou. Eu concordo com você que a plataforma tá trazendo um novo tipo de representatividade pro personagem, e isso é fantástico, mas talvez não seja, tipo, talvez o público que você imaginou, entendeu?
Eu acho que, sabe o que que é? Eu acho que a Marvel, quando ela começou, ela ficou com muito medo de trabalhar com temas que podiam ser polêmicos ou podiam perder visibilidade dos cinemas, né? Dos filmes. Tudo que você pode prestar atenção, que é sem... Os primeiros filmes são muito estereotipados e filmes de qualquer super-herói. Até a Viúva Negra mesmo, eles tentavam sexualizar o máximo que conseguia a personagem, enfiava ela em qualquer relacionamento, dava que ela podia, né? Porque ele tem esse costume, né? De colocar sempre a mulher como se ela tem que estar no relacionamento, no meio de alguma história. Que hoje em dia ela tem a independência dela, mas ela não tinha isso no começo dos filmes. Tanto que todos os personagens tiveram, né, um filme solo, ela não foi ter só depois que o personagem morreu. Então eu acho que a Marvel ficou com medo, assim, de não trabalhar em temas que poderiam atrapalhar na cabeça deles. E hoje eles têm a liberdade porque a Marvel tá grande demais pra alguma coisa dar errado. Então é isso que eu acho que aconteceu.
Eu acho que também esse filme vem pra coroar, né, a Scarlett Johansson é o nome dela, né? Acho que vem mesmo pra coroar, porque, como o Gabi falou, todo mundo teve um filme solo, quer dizer, todo mundo entre aspas, ainda falta o Arqueiro. Mas acho que ele não vai ter.
Ele vai ter a série, né? Ele vai ter a série dele.
Mas, voltando, tipo, ao filme, eu acho que foi muito mais uma coroação pra ela, de todos esses anos de Marvel, porque foi um personagem que a gente não dava nada, daqui a pouco a gente fala, porra, cadê a Viúva Negra pra dar um tapa nessa negrinha? Não sei o quê. Aí você fica sempre naquela expectativa, e aí ela acaba morrendo, né? Graças a Deus já passou o período dos spoilers, a gente pode contar isso aí. No último filme da saga, assim como o nosso querido Homem de Ferro. E aí a galera, assim, pô, a gente tem que explicar um pouquinho a história, né? Pra galera entender como foi a trajetória da Viúva Negra. Então, eu acho que é muito mais pra uma coroação junto à Scarlett por todos esses anos que ela se dedicou à Marvel. E ela é uma atriz fantástica, velho.
Pois então, quando eu li a notícia, eu fiquei um pouco assim, porque realmente o que os produtores da Marvel falaram é que realmente não foi, eles não fizeram, assumiram, digamos assim, o Loki para ser politicamente correto e para incluir as pessoas. Mas a gente sempre fica com o pé atrás na questão do pink money, né? Que é tentar tirar dinheiro da galera, enfim, por assumir alguma coisa, enfim. Então eu fiquei com o pé atrás, assim, quando eu li essa notícia. Mas o que o Gabi falou faz muito sentido, realmente. O Loki foi trabalhado agora, tipo, de forma maior. Então faria sentido realmente ele assumir agora. Mas eu sempre fico assim, tipo, será que não dá pra ter deixado mais explícito, sei lá, em 2015? Que 2015, de repente, sabe? Porque eu tenho certeza que talvez não seria tão bem aceito em 2015 ou em 2010 do que tá sendo agora. Agora, inclusive, tá sendo abraçado, né? Tipo, porra, Marvel tá abrindo o jogo, dizendo, ó, oh, beleza, o Loki bissexual e gênero fluido, mas completamente diferente, né, do que os outros, que nem o Gabi falou, 2014, 2015, era a hipersexualização das heroínas, e agora, tipo, os heróis, os anti-heróis, os antagonistas são queer, então acho muito importante a gente abraçar essas causas aqui pra frente.
Eu achei massa isso. Eu queria saber como é todo esse cenário nos quadrinhos, não só do Loki, mas de todos os personagens, assim, em termos de opção sexual, né? Ali nos quadrinhos, como é que isso ocorre?
Nos quadrinhos, o Stan Lee, que é o criador, que faleceu em 2019, ele sempre teve representatividade, sempre teve. Óbvio que os últimos anos tinham mais do que no começo, né? Até o próprio X-Men foi criado justo com essa ideia mesmo, de ser um grupo excluído, né, da sociedade. Então sempre teve, muita gente fala assim, a Marvel agora que o Stan Lee morreu, tá fazendo isso, não sei o quê. Não, ele sempre deixou muito claro que ele sempre apoiou inclusão de personagens negros, personagens LGBT e tudo mais nas produções. Então É isso.
Massa. Mas agora a gente sai de um tópico, a gente sai da polêmica e agora a gente vai falar sobre Encanto. É isso mesmo, Gabi?
Exatamente. Vamos falar sobre Encanto, que promete ser a grande animação do ano da Disney. Eu gosto muito de animação. Eu sei que tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Quem não gosta, pra mim, já tá morto por dentro. Mas tudo bem. É... Encanto é uma animação da Disney, da Disney Walt Disney mesmo, não é da Disney Pixar, é da Walt Disney mesmo, que é dos mesmos produtores de Frozen e de Zootopia, que são animações maravilhosas de assistir. E o mais interessante de Encanto é o, que eu acho também, né, que eu sou muito fã dele, que as músicas são do Lin-Manuel Miranda. Não sei se vocês conhecem o Lin-Manuel Miranda, se vocês não conhecem, vão conhecer, ele é genial, vale super a pena. E ele também é um dos roteiristas do filme. O Encanto, por que que eu quis trazer sobre Encanto? Porque é uma série que fala sobre América do Sul, sobre Colômbia, sobre várias... Nós, né, nós mesmos aqui, na nossa região aqui da América do Sul. E a história conta de uma casa que chama Casa Madrigal. E essa casa, todas as pessoas têm dons, assim. A casa é toda mágica, as pessoas têm poderes, algo do tipo. E tem uma das filhas que não tem. E a história é contada sobre ela. E tem muita representação, assim. Dá pra ver que tem um menininho que ele é... Eu tenho certeza que ele é o brasileiro, porque ele fica junto com os outros animais e tem... Então, essa pintada, tem tucano, tem, tipo assim, então sim, eu acredito sim. Que ele foi... Então, uma cena dele subindo, assim, depois vocês veem o trailer, gente, é a coisa mais bonitinha o trailer. Não tem como não apaixonar pelo filme. O filme sai em novembro, deve ser naquele esquema da Disney mesmo, de sair no serviço, mas assim, parece ser muito bonitinho o filme, então vale a recomendação e a gente ficar de olho pra quando sair.
Sim. Ah, agora que você falou que é o Lin-Manuel Miranda que vai roteirizar e vai fazer o filme, eu vou querer assistir, sim. Eu gosto de animação, mas o Lin-Manuel Miranda, que nem você falou, Gabi, é genial. É. Se eu não me engano, ele é latino também, eu não sei de onde ele é, eu acho que ele é porto-riquenho, né? E isso é muito massa, ter essa representatividade, ele tomando conta disso, né, pra representar a América do Sul mesmo, e toda essa comunidade latina, né, que a gente tem por aqui.
Ah, eu tô amando essa geração de animações que pegam outros lugares, tem outras temáticas diferentes e tal. Não sei, parece que na minha infância eu via animações, mas era tudo, sei lá, sobre os Estados Unidos. Eu acho massa que a Disney agora tá tentando trazer outros lugares, enfim. Apesar de falar América Latina ser meio muita coisa incluída numa coisa só, né? Daria pra ser bem mais específico. Tipo, a América Latina é muito diversa. Com certeza eu vou ver só 100% cadela de animação, então
é
isso aí.
É o primeiro conteúdo que tem de animação aqui na América do Sul? Esse vai ser o primeiro?
Não, tem Coco. Tem Coco, A Vida é uma Festa, que fala sobre o México.
E tem o Rio, filme Rio.
Ah, é, tem um Rio.
Que foi sucesso estourado, trilha de Carlinhos Brown. Enfim, é muito massa isso, muito, muito massa mesmo. A gente tá caminhando nos espectros hoje maravilhoso, né? A gente começou pela polêmica, vai pro Encanto, a gente sai agora e vai pro mistério. Pro mistério não, eu não sei definir o que foi, mas é a hora da gente comentar o piloto da semana. Documentário que vocês ajudaram a gente escolher essa semana lá pela enquete no Instagram foi Elise Matsunaga, Era Uma Vez Um Nível, na Netflix. É uma série documental brasileira. Gabi vai falar um pouquinho sobre o que a série é e a gente vai comentar só rapidinho sobre ela.
Então, galera, a série documental da Netflix, Elise Matsunaga, Era Uma Vez Um Crime, conta a história do crime que chocou, acho que o Brasil inteiro, que só dava no Jornal Nacional, provavelmente a RedeTV deve ter falado por um mês, que é a história do assassinato do Marcos Matsunaga, que era um dos proprietários da IOC, né? Da grande empresa IOC, que faz farinha, faz pipoca, faz várias coisas no mercado. A história é muito chocante, né? Por conta da, além dela, a mulher matar o próprio marido, né? Ela esquartejou ele. E vocês sabem, acho que todo mundo sabe muito bem da história, como aconteceu. E o documentário fala sobre ela, né? Tanto quanto a história, e depois que ela pagou a pena dela, acho que de 7 ou 8 anos, na cadeia, né?
Isso. A gente não vai entrar em detalhe aqui sobre o caso especificamente, mas pra quem ainda não refrescou a memória direito, foi o caso que a Elise Matsunaga, ela matou o marido, esquartejou e botou ele na mala. Botou os pedaços dele na mala pra sair. Então, na época, eu me lembro dessas... Eu não tava lembrado do caso, mas quando eu vi a cena dela entrando no elevador com as malas, minha memória fotográfica me acionou e eu lembrei desse caso todo acontecendo. E aí, eu vou primeiro com o Iagueira. Não porque ele é polêmico, mas porque eu sei que ele gosta desse tipo de conteúdo.
Exatamente. Que delícia de conteúdo. Olha que semana maravilhosa assistir um negócio desse. Olha que coisa gostosa. Negócio sexy live semana passada. Que negócio maluco. É isso, pô. É isso que a gente gosta. gosta, de negócio que deixa a gente tenso, que não consegue sair do lugar, que o controle fica na mão. É disso que a gente gosta. Uma delícia de documentário, documentário maravilhoso, do início ao fim. Eu gosto de coisa assim, porque a gente já sabe do caso, já sabe o que matou. Mas você quer saber o porquê, o que é que motivou, o que é que aconteceu? Você quer saber isso? Isso eu acho muito legal. Tem até uma série que é assim também, eu acho que é The Sinner, né? Que já começa com um caso. Você já sabe que a pessoa matou, mas você quer entender o porquê que ela matou. Então, isso prende muita pessoa e a produção da série, nossa, Netflix, você deu uma aula, Netflix. Porque a forma como você contou esse documentário, pelo menos pra mim, eu gostei muito, me prendeu, não fez com que eu ficasse, que negócio chato, documentário chato, só pessoas falando. Mas tirou recorte de reportagem, pegou as filmagens, pegou as fotos do dia, câmera de elevador. Então, tipo, essas coisas assim que trazem o fato no ano certinho pra contar a história hoje. Então, achei sensacional esse documentário aí, um caso muito maluco. A gente vai discutir um pouquinho aqui sobre como termina o primeiro episódio, né? Que ele falando lá se é passional ou se foi uma coisa armada pelo dinheiro, né? A gente vai discutir um pouquinho, mas de cara, já amei.
Eu adoro casos de true crime. Gosto muito de saber por que as pessoas matam, por que as pessoas sequestram e tal. Gosto de ver, tipo, como que essa pessoa se desenvolveu até chegar a esse ponto, enfim. Então, eu adoro essas coisas. E eu comecei a ver por acaso, e no momento agora estou no quarto episódio, mas eu vou me ater, vou tentar falar só do piloto pra não entrar aí além. Sobre o piloto. Eu achei muito bom porque ele tenta responder justamente o que as pessoas têm mais dúvida. Ele apresentou o caso e nos perguntou: beleza, o que rolou? A gente vai entrevistar a Elise, a gente vai estar entrevistando os advogados da defesa, a gente está entrevistando o promotor e tudo mais. Então, ele vai lá e realmente pergunta, tipo, tá, beleza, mas o que que aconteceu? Enfim, eu acho que o piloto, ele tenta responder essas perguntas que a gente tem mais dúvida, que causa mais curiosidade. E vou dar um mínimo spoiler, ele continua fazendo isso durante todo o documentário, respondendo essas perguntas, todo mundo fica tipo, tá, beleza, por quê? Por que que você fez isso? Por que que você falou tal coisa? Por que que você fez isso? Então, eu achei que ele foi muito massa. E muito interessante que ele conversou com dois jornalistas que acompanharam o caso e tal, e é interessante ver que na época eles agiram de uma maneira, pensaram de uma maneira, noticiaram de uma maneira, dois não, na verdade três, e hoje em dia eles já têm reflexões diferentes, assim, sobre o caso e tudo mais. Então, eu achei muito, muito completo, muito massa, recomendo pra quem, enfim, gosta de ter curiosidade dessas coisas, sim, muito loucas, então, bem bom.
Pô, eu gosto muito de ver documentários, né? Documentários sobre essa temática são sempre instigantes pra gente assistir, como se fosse mesmo uma série, né? Que você fica, porra, assiste tudo de uma vez e fica ansioso pra ver o próximo episódio. Só tem 4 episódios, então dá pra resolver isso rapidamente. Em um final de semana, em um sabadinho, uma tarde, comendo pipoca e vendo uma pessoa quartejar e botar o resto da mala. Super tranquilo. Enfim, eu curti o modelo que o documentário foi produzido. Achei bem legal o jeito que eles contam a história, como eles botam lados que são contrastantes, né? Assim, pra falar que as pessoas que conviviam com ela e as pessoas que conviviam com ele ou que estão com... O apelo, né, grande contra o crime, né, contra o que ela fez, a promotoria, o delegado, que acusaram, as pessoas que acusaram ela, então. Enfim, eu achei que foi bem legal do jeito que foi feito. Tô ansioso pra ver os outros episódios. Espero que continue nessa mesma pegada.
É o seguinte, existe algum jeito de fazer documentários, né? O próprio material que tinha conta a história ou a narração, né? Que é com entrevistas e tudo mais. Eu acho que por ninguém imaginar que ela ia matar alguém, não tem tanto material antes, é tudo entrevista. O grande problema de true crime desses documentários são todos muito parecidos, só muda o caso, assim, né? O jeito de ser contado. Porém, esse da Elise Matsunaga não é. Por quê? Eu nunca vi um documentário que tenha a parte da narração e entrevista com a pessoa que fez o crime.
Sim.
E isso é o grandioso do documentário da Netflix. Porque nenhum tem, nenhum. Eu nunca vi um documentário de true crime que aparece a pessoa que fez o crime sendo narrando, falando as coisas, né? Então, o que é interessante, né? O que é bem grandioso, assim, do documentário da Netflix... É ter ela, né? Ter a mulher, a pessoa que fez o assassinato, pra gente saber mais. Porque eu nunca vi nenhum que tinha isso. Então, assim, ó, muito bom. Ele não é um negócio... Ele não é um tipo de conteúdo que você vê e fica tranquilo, né? Ele causa um desconforto assistindo, que eu acho que a ideia dele é causar o desconforto, até por conta da história. Mas o desconforto é bem-vindo nesse tipo de caso de... Porque aí não romantiza o fato também, né? Porque podia romantizar, às vezes. Mas eu acho que ele sabe ter bem a mão pra não ficar tão pesado, mas também não ficar uma coisa levezinha que você assiste. Ah, beleza, assisti ali.
primeira impressão que eu tive ao colocar, assim, eu me lembrei, comecei a me lembrar do caso, né, comecei a ter aqueles flashbacks, e aí eu me lembrei da coisa horrível que tinha acontecido. O que eu estranhei foi justamente, que nem Gabi falou, foi ter ela narrando ali. Eu achei isso, à medida que eu fui caminhando o episódio, eu achei isso meio, tipo, tá, beleza, por que ela tá narrando? Eu não tinha entendido por que deles botarem ela narrando ali. Eu achei que talvez fosse uma exposição pra ela, que nem aquela hora que a advogada de defesa da família, ela fala assim, se ela se importasse com a filha dela, ela nem estaria fazendo esse documentário. Quando ela falou isso, eu fiquei, tipo, real, por que você tá aqui, velho? Se você se importa com sua filha, você não tá fazendo isso, sacou? Se pica daqui, na minha cabeça, né? Mas à medida que eu fui caminhando, eu entendi por que ela quis se expor. É, eu achei que o documentário, ele fica aparecendo pra mim, é o único jeito que eu achei de escrever. Ele fica aparecendo pra mim um domingo legal. Eu tava esperando o Paulo Henrique Amorim entrar a qualquer hora pra narrar. Eu tava esperando isso. Não tem problema nenhum, porque sempre o jornalismo investigativo no Brasil, a respeito dessas histórias, sempre foi muito forte. É, e teve esse caráter. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o documentário, ele força muito, principalmente com a trilha sonora, quando ele vai contar os fatos. E é aquela coisa meio creepy, meio, sabe, que é essa a intenção, mas eu acho que isso, quando você tá analisando fatos friamente, que nem você precisaria estar analisando naquele documentário, isso cria uma certa tensão em você à medida que você vai assistindo. E isso afeta seu julgamento no final. Porém, dito isso tudo, eu acredito que é um documentário super bem feito. Eu amei a que é investigativo dos jornalistas, assim. Meu pai é jornalista e isso me puxou muito, assim, tipo, porque eu já vi meu pai vendo essas reportagens 50 milhões de vezes, esse tipo de reportagem, e eu sempre via com ele, então isso me puxou a essa história. Realmente eu fiquei instigado, e realmente o que o cara falou no final do primeiro episódio, ele levanta questionamentos a respeito do crime, se ele foi passional ou se ele foi realmente por algo a mais. Isso aí não tem o que discutir. Agora, o papel da Elise Matsunaga ali contando a história, é isso que eu tenho um pouquinho de... E se eu fosse diretor do documentário, eu faria diferente. Eu não daria tanto tempo de tela pra ela, porque isso forma na sua opinião de uma forma completamente diferente. A pessoa que... E ela fala com a naturalidade como se fosse normal, sabe? Tipo, e aí eu fiz o que fiz. E aí eu não sei o que, sabe?
Inclusive, o que te chateou foi o que me prendeu na comentário. Você vê como são as coisas, né, mano? O jeito como ela falou, o jeito como ela começou, a primeira frase que ela falou, que foi, eu respeito a opinião de vocês. No, quer dizer, ela falou mais ou menos assim, que respeitava a opinião do público, do que ele já tinha visto, que ele conhecia, mas ela precisava contar a história dela. Então, foi até que eu tava falando com o Gabi, eu acho que foi a primeira vez que ela falou pra imprensa. Então, ela tava tendo a oportunidade de contar, realmente, agora que todo mundo já acalmou, né, o caso. Respeitando a dor da família, é óbvio. Mas agora que todo mundo já sabe a história, saber como que foi o lado dela. Não sem precisar entender, mas sim reconhecer a história. E aí você julga ao final se ela tá errada, se ela tá certa, se foi premeditado, se foi passional, se, enfim. É isso que eu gostei muito do comentário, é que ele traz a oportunidade dela mostrar, tipo, beleza, eu sei que vocês acompanharam 7 anos da minha vida sobre esse caso, mas eu preciso contar a minha história. Então, eu acho que foi um pouco disso que a Netflix quis trazer sobre o documentário. Eu achei isso genial, foi o que me prendeu.
Que me deixou um pouquinho intrigado quando eu tava vendo o primeiro episódio da minissérie, que eles estavam falando crime passional. Assim, na faculdade a gente aprende que crime passional não existe, entendeu? Não existe mais esse crime. Que era antes previsto, né? Quando tinha. Envolvia essas paradas de traição, sentimentos da flor da pele, relacionamentos, né? Hoje a gente leva mais pro lado. Não existe, né? Hoje tem mais a tipificação ali da. Talvez a questão da violência doméstica, essas coisas assim que a gente pode levar pra esse lado. Eu não sei como é que eles desenvolveram isso, porque eles falam tanto de crime passional. Eu acho que é porque é uma coisa que pega, né? As pessoas. Fica na mente das pessoas. Poxa, crime passional. Se você não conhece de. Nada assim sobre. Especificamente, né? Sobre a área, coisas técnicas mesmo. Você vai ficar, porra, crime passional. Realmente, ela chegou ali agindo na emoção, o cara tava traindo ela. Inclusive, outras terminologias que são erradas no direito são utilizadas por jornalistas na hora de contar certas histórias. Mas eu acho que é pra ficar assim, mais próximo do público. Como várias vezes, se você vê no jornal, que se alguém vai caçar os direitos políticos de outra pessoa, você costuma ver esse termo, né? Cassação de direitos políticos. Essas coisas que não fazem sentido pra gente, que da área. Mas eu acho que rola muito essas coisas.
Só uma pontuação aqui, rapidinho, mano. O que a diferença o WhatsApp não faz, hein? Meu amigo, se fosse hoje, meu amigo, tanto de print que ia ter nesse documentário, ainda tá escrito. Por que o negócio de e-mail? Mano, parece que a gente tá em outro mundo, né, velho? Só e-mail pra lá, e-mail pra cá.
Então, minha galera, vamos fazer assim, ó. Cada um fala a primeira impressão que teve E é como a gente vai terminar, a gente vai falar se a gente mudou a impressão ou não. Por exemplo, se foi passional ou se foi... Foi passional não, porque tá errado. Se foi um crime movido à traição, sei lá, à questão de relacionamento, ou foi relacionado ao dinheiro. Me digam aí o que cada um acha. Na próxima semana a gente vai dizer o final.
Foi, é dinheiro, meu amigo, é dinheiro.
Ai, gente, eu acho que é dinheiro porque ninguém mata alguém, né, emoção, esquarteja, guarda dentro de uma mala e bota um carro no fogo. Ai, gente, vamos ser bem sinceros.
É dinheiro, é dinheiro.
Poxa, eu vi o primeiro episódio só, né? Até então, você fica com uma impressão ali de um homicídio mesmo qualificado, talvez por um motivo torpe ali, por uma vingança, né, porque ela viu aquelas... A Mari ali se sentiu ofendida, enfim. Eu acho que, por enquanto, eu tô nessa linha aí. Mas, pelo que eu tô vendo de vocês aí, Iago, do jeito que se movimenta, o balanço dele, me dá a impressão de que tem coisa mais por vir aí que vai me deixar na dúvida também. Então, vamos aguardar pra ver se foi premeditado mesmo isso aí.
Sigo o relator. Concordo com o Iranzão, assim. Eu acho que, inicialmente, a ideia que passou pra mim foi que foi realmente um crime movido a um homicídio qualificado. Como é, Iranzão, que você falou?
Homicídio qualificado por motivo torpe.
Homicídio qualificado por motivo torpe. É
Ave
isso aí.
Maria.
Eles fazem um paralelo entre, tipo assim, rolou na época e durante o julgamento. E tem uma diferença muito grande. E aí eu fiquei, assim, querendo rasgar o cu de dúvida.
Pronto, esse daí, mandem seus e-mails.
Beleza, então você que tá escutando a gente, o negócio é o seguinte, a gente não vai dar nota essa semana. A gente vai fazer o acompanhamento e vai terminar a minissérie. E aí, na próxima semana, a gente dá uma nota. Eu quero saber de vocês que estão escutando a gente. Por favor, vão lá, assistam também e comentem com a gente no meio da semana. A gente vai botar uma caixinha de perguntas de toda semana. E aí, se vocês quiserem dar algum input sobre o que aconteceu, sobre o que vocês acharam da história, mandem lá pra gente. Vai ser uma honra a gente ler aqui na parte do episódio rapidinho. Também assistam pra gente comentar na próxima semana, que eu tô ansioso. Agora eu fiquei ansioso pra continuar. Antes eu tava meio mais ou menos, não sei se eu vou, mas visto essa discussão aqui, agora eu fiquei curioso pra continuar. Mas agora, minha galera, a gente sai... A gente tá flutuando hoje. Hoje tá um negócio louco, hoje tá um negócio legal. A gente sai diretamente da polêmica, mas a gente vai falar sobre tecnologia agora. Chega de caso de Elise, Matsunaga, chega quem morreu. Agora a gente vai falar sobre tecnologia. A gente vai gastar aqueles 20, 30 minutinhos aí pra conversar sobre as melhores notícias de tecnologia da semana que a gente separou aqui pra vocês. E a primeira notícia é essa daqui.
Fala, Elisa!
Novo cartão ultravioleta da Nubank vai aceitar Apple Pay.
Meu querido Iagueira, quer dizer então que quem é cliente do Nubank pode dar graças ao Senhor, amém, pela chegada do Apple Pay agora?
Ave Maria, pensei que não ia chegar não. A galera reclama tanto, fala tanto, usa tanto o Nubank, é um banco tão atualizado, digital do mundo, mas não tinha compatibilidade com Apple Pay. Mas parece que agora chega, né? A Anitta chegou pra resolver. A Anitta chegou, mesmo sendo ela da Samsung, parece que a coisa desandou lá dentro.
Ai, meu pai, ele tinha que cutucar, né, Iranzão?
Ele fica se coçando.
Ele vê alguém da Samsung e aí ele fala assim, eu tenho que converter.
Aí é desde cada um sua religião, meu parceiro. Loucura.
Então, o que aconteceu? A Nubank lançou um cartão premium, né? Um cartão ultravioleta, todo repaginado, novo tipo de cartão. É bem legal, inclusive, porque... Ele representa hoje, para mim, o que seria a palavra de 2021. Eu acho que resumo para a tecnologia seria privacidade, que é o que esse cartão realmente traz. Você vê privacidade nos bancos, privacidade no Procon, e tudo que é canto. E aí, esse novo cartão, ele traz isso, né? Então, ele esconde os números, só mostra o nome. Tem alguns cartões também, eu acho que do Santander também tá assim. Já escondendo os números, não tem necessidade nenhuma de você mostrar o número no cartão, já que você pode ver pelo aplicativo. Então, é um cartão todo repaginado, com benefícios, com cashback de até 1%, então muito legal isso. É um design de metal, o que é interessante também. E outra coisa que pintou nesse cartão é que ele, meu amigo, se você tá esperando aí, achando que vai chegar de bobeira pra você, esqueça, viu? Cinquentão, se quiser, mensal. Se quiser, cinquentão pra você pegar esse cartão pra você. Mas a gente vai discutir um pouquinho dos benefícios dele, das coisas desse cartão, com toda a bancada. E o que, é que vocês acharam?
É o seguinte, o Nubank, ele conseguiu criar o fanboy de banco, né? Existia um fanboy. Todo mundo agora. Não, porque o meu Nubank não tem anuidade, entendeu? Porque o meu Nubank, que coisa, viu? Mas é o seguinte, eu gosto bastante do Nubank mesmo. É meu principal cartão de crédito, pra ser bem sincero. Eu acho que ele tem algumas facilidades e utilidades que outros bancos até então não têm ou não me agradam tanto. Mas esse cartão, ele não veio pra o... Ele veio pra agradar e pra trazer outro tipo de público, que é o público com a renda alta, né?
É o público, galera, que é rico, não é o Nubank, que é Nubank, que é o do universitário, que é quem recém vem. Não é aquele
Nubank. Não é aquele.
Não.
O Nubank tá diferente.
Você sabe, ele é ultravioleta, não é roxinho, né, meu amigo?
ele é roxão.
Esse cartão da Nubank, ele é pra pessoa que não se importa em pagar anuidade. É diferente, entendeu o negócio? Mesmo que o Nubank é sem anuidade, a pessoa não se importa de pagar.
Aí ele vem e fala assim, mesmo que você não se importe, já que você é rico, você não vai pagar mesmo não, porque ele vai ser gratuito em dois casos, né? Para clientes que, nos últimos 3 meses, que com certeza, talvez Juanzão aqui nessa bancada, nos últimos 3 meses, se ele tiver uma média de R$5.000 em transações na fatura de cartão de crédito, que com certeza eu acho que ele tem muito mais que isso, ele vai ganhar um rostinho.
Isso aí é só o serviço de stream de Juan, pô. Isso aí é só o serviço de stream de Juan.
Fato. São as skins lá no COD, essas coisas aí que ele ligou. Mas tem outro caso também, galera. Se você tiver mais de 150 mil guardados ou investidos no Nubank ou na Easy Invest, você também vai ter essa possibilidade, que é o segundo caso. Eu não sei se alguém da bancada se enquadra, mas no momento não é o meu caso. Mas
vai achar.
Outro ponto que me chamou a atenção, eu vou te dizer, me chamou a atenção de uma forma curiosa, né? Porque esse cartão físico da Nubank, além de ter o seu nome, logotipo, como o Iago falou, sem os números, né? Sem um código de segurança, ele tem uma mensagem. Não conte pra ninguém, viu? É uma mensagem secreta.
Mano, que aí eu achei uma maluquice da puta, caralho.
Oi, ela só pode ser vista sob luz ultravioleta. Já pensou, mano? Quem que tem uma luz ultravioleta em casa?
É muito marketing,
que eles mandem, mano. Isso aí, viu?
Pior que tem gente que tem luz ultravioleta em casa, né, Iranzão? Aí você quebrou com o esquema da galera, né? Porque tem gente que taca a luz ultravioleta aí pra
fazer. As coisas diferentes, né? Off de porn, uma coisa meio de Netflix.
Pausar branco, pô.
As coisas. Oxe, movimentos peristálticos. Fica aí viajando.
Maior onda. Agora se ligue. Essas frases, você poderá escolher uma de 7 frases pré-definidas. Eu não sei quais serão as frases, mas eu queria saber da bancada. Se cada um de vocês pudesse escolher uma frase, qual frase você colocaria no seu rosto? Eu quero saber de água, que ele tá aqui com a língua maluca.
Eu ia botar logo pra cuidar de sua vida. É, porque achou meu cartão no escuro, procurando frase no meu cartão. Vai cuidar de sua vida. É, ia ser logo essa.
Ah, eu tava esperando por isso.
Eu ia botar devolva meu dinheiro. Tipo, no leve. Que imagine, velho, o cartão.
Mano, já pensou, mano? Tá procurando o quê a frase?
A frase. Tá procurando o quê? Não vai me achar, não, desgraça.
E você, Rosa?
A minha... E aí, achou?
E você, Iranzão?
Go take care of your life.
ia ficar parecido com o C6, né? Talvez o C6 ia ficar com um pouquinho de ciúme. Mas, comentando rapidinho sobre essa notícia do Nubank, eu acho, do novo cartão ultravioleta, eu achei sensacional. Não sei se vocês viram os benefícios que vão ter, né? Tipo, a pessoa tem acesso à sala VIP.
Seguro viagem.
Você pode trocar o cashback por dinheiro. Você também pode utilizar o seu cashback, os seus pontos acumulados, os seus pontos que vão expirar. Você pode trocar eles por dinheiro, por cashback, e investir. Tem uma opção de investir. Eu achei muito massa essa questão do Nubank, mas ainda assim eu fico tipo, uma ação que a Nubank tava tomando, porque a gente sabe que recentemente a Nubank tava mal das pernas aí, né? Nubank tava cambaleando um pouquinho, porque não é fácil, né? Ter um cartão de crédito tão acessível pra tantas pessoas, é um risco muito grande que eu acho que a Nubank corre como um banco. Mas além disso, falando rapidinho sobre o Apple Pay no Nubank, tava mais que na hora disso chegar, né? Isso que é um recurso que já tem vários outros bancos, e é uma forma de você conseguir utilizar as tecnologias mais novas de NFC, que o cartão da Nubank, o primeiro, o roxinho que chegava, já tinha essa questão de aproximação antes dos outros terem. Então é bem legal ver isso chegando no Apple Pay.
Mas já tava na hora, velho. Porque, tipo, como o Iago falou, você dá um banco pedindo passagem, exibindo tecnologia. Eu, como leigo, eu comecei a utilizar o cartão com mais frequência agora, e eu pensei que ele já tinha essa opção pra botar no Apple Pay, e não tinha. E aí acabou que a notícia saiu, eu falei, que tapa na cara da porra. E a gente tá comentando sobre isso, tá ligado? Aquela situação. As carteiras hoje estão cada vez menores, né? Antigamente você ia pra rua com dinheiro e cartões. E agora você já limitando a só ter os cartões, né? Porque hoje temos o Pix e tudo mais. E hoje ainda tem o banco, anda com você, né? O banco fica na sua mão. Numa, esse volume está diminuindo, as carteiras estão diminuindo. E às vezes a solução não era nem você ir com carteira. Você já podia ter posto junto no seu celular, né? O cartão. E aí facilita demais a sua vida, você transitar. Eu penso muito em questão de assim, de grande aglomeração, tipo shows e tal, sacou? Que você consiga facilitar, tá ligado? Acho que o Pix vai chegar muito, principalmente pra essa galera que trabalha em eventos. Então, a instalação do cartão junto ao Apple Pay seria fantástico pra mim, vai facilitar muito minha vida.
Pra você que ainda não usa aí o Apple Pay, aproveite e use. A gente vai listar todos os bancos aqui agora que tem suporte ao Apple Pay. Então, se você não usa ainda, use. Aproveite esse recurso que é maravilhoso. Banco do Brasil, Banco Inter, Bradesco, BTG+, Itaú, Nomad, Porto Seguro, XP, Next e o Nubank agora, né?
Lembrando que utilizar o Apple Pay é você pagar com o seu celular ou com o relógio, se você tiver. Então, nessas duas opções, você pode estar pagando.
A gente sai de uma notícia boa, né? Esse cartão ultravioleta, uma renovação aí, né, Nubank. E a gente caminha para a próxima notícia do dia, que é essa daqui.
Fala, Elisa!
Regulador de internet chinês usará biometria para impedir jovens de jogarem à noite.
Na China, eles não têm o conhecimento daquela frase, vá cuidar da sua vida, não? Como é que é? Eles ainda estão...
Mano, é muito doido isso, né, velho? Porque cabe perfeitamente aqui no Brasa. Isso aí cabe perfeitamente aqui no Brasa. Porque o jovem hoje, o Brazuquinha ficou maluco, meu amigo. Chega de noite, que estudo, que no outro dia tem aula. Não quer saber não, meu amigo. Quer saber mais disso não. Então, o que aconteceu? Lá na China, a Tencent, que é a criadora dos jogos mais conhecidos aí, que é o League of Legends, tá promovendo o reconhecimento facial, que é pra evitar que os jovens joguem dentro do período de 10 horas até as 8 horas da manhã, se eu não me engano, porque eles perceberam que isso tava criando péssimos hábitos nas crianças menores de 18 anos, né? Óbvio. Crianças menores de 18 anos, óbvio. Enfim, eu achei uma proposta interessante, porque realmente tá acontecendo isso demais, e com a possibilidade de associar o cartão e o ID do pai, né? Dos adultos. O que é que esse jovem hoje tá fazendo com cartão de crédito, meu amigo? Comprando skin? Não tá brincadeira. Então, meu amigo, pra solucionar isso, eu acho que vem uma medida bem legal. Pode ser aplicada pra outros países também, ou pra outros jogos, ou pra outro... pra outro sistema. Enfim, eu achei bem interessante esse reconhecimento facial aí, pra dar uma segurada nessa galerinha da pesada. O que vocês acharam?
Mano, a China tá na perseguição com os jovens, parceiro. Quer jogar, meu amigo? Vai cuidar de sua vida, vai estudar, vagabundo. Como o Iago falou, se isso vier pro Brasil, meu amigo, a comunidade gamer vai dar uma melhorada.
Vai dar uma melhorada.
Porque eu falo isso porque o game é uma parada viciante, é muito maneiro, mas também é muito tóxico, tá ligado? É uma comunidade que tem uma variação de linguajar, tem uma variação de comportamento muito forte. E então, se você para pensar que isso é uma preocupação de um governo, algo de errado não está certo, né? O governo parar o que tá fazendo e falar assim, não, vamos dar uma olhada nessa questão aqui dos jogos, sacou? Há uma preocupação pelo regime que é seguido na China, claro. Tem uma preocupação extremamente ligada a interesses fora da China, tipo, interesses capitalistas é difícil de se você tem uma singela abertura de pensamento lá. Mas se a gente traz isso pro Brasil, seria uma parada muito importante, velho. Porque eu me divirto quando eu posso. E eu posso dizer a você que, tipo, um dos jogos que eu mais jogava, né, durante esses meses e esse ano, eu tô parando de jogar, mano. Porque, tipo, tá se tornando uma parada, não vou dizer que é chata. Eu acho que as produtoras não têm um carinho com o usuário e fazem com que, tipo, as pessoas gastem mais, invistam mais dinheiro, como o Iago falou, em skins, em equipamentos novos, no caso do jogo que eu jogo, tipo, são armas novas, que, tipo, que são essas armas que quebram o jogo, ou seja, tira aquela questão da dificuldade, né? Ah, de pegar uma movimentação nova, pegar alguma coisa nova, você tira essa experiência, né? Deixa a parada mais fácil pra quem tem mais recurso.
Fato que quem vive na China não vive numa realidade igual a nossa. Não vive. Ponto 1. É a primeira coisa a se considerar, né? Porque se você parar pra pensar, tipo, WhatsApp não existe, é WeChat. É YouTube, não existe, é outra rede social. Então, quando a Tencent faz isso para impedir, usar a biometria para impedir utilizar jogos à noite, que jogarem à noite, eu acho meio complicado, assim, a questão da biometria. Tipo, é por causa da biometria em si. Porque o que a Tencent quer fazer é cruzar esses dados com dados de seguros sociais da própria China para obter a fisionomia do sujeito que for ali utilizar. Mas só que, velho, se você parar pra pensar que a coleta de dados começa com essa idade, assim, de pessoas que são menores, de 11 a 12 anos, daqui a pouco, tipo, pra que o governo chinês vai estar usando esses dados? Ninguém sabe, entendeu? Tipo, é muito perigoso você coletar dados biométricos das pessoas, porque dá acesso a uma coisa nova, pode ser a face, pode ser a digital. Você começa a ter um banco de dados muito poderoso na sua mão. E isso é preocupante pra mim. Entretanto, o que eu acho legal é como realmente o governo chinês, ele parece se preocupar sobre a saúde dos jogadores, no sentido de, muitas pessoas, a gente sabe que para muitas pessoas os hábitos de quem joga, e quem joga ainda mais por muito período de tempo, e talvez até por profissão, são hábitos complicados de você manter uma vida saudável, no sentido de você construir hábitos que seu corpo ele funcione de uma forma regular e você não coma besteira. Então a gente tem muito associado essa ideia do gamer que come junk food, que fica o dia inteiro sentado na cadeira, e que não pode ser assim, né? As pesquisas mostram aí que a atividade física é uma dos fatores fundamentais para prever doenças como Alzheimer, como outros tipos de doenças que vão aí pela vida fora. Então eu acho isso sensacional, porque realmente estabelece um certo tipo de limitação para os jogadores.
Mas sobre isso aí que você estava falando da China, realmente é uma realidade muito diferente da nossa aqui. Em qualquer realidade da América, da Europa e de muitos países da Ásia também. É uma realidade bem específica. E lá, eles não têm tanto essa, vamos dizer, essa preocupação que nós temos aqui com a coleta de dados. Porque a coleta de dados está intrinsecamente ligada ali com o governo. E o governo não está nem aí, entendeu? A China vive uma ditadura, um regime ditatorial. E Xi Jinping não quer saber, não. Porque os dados vão para ele. Tecnicamente não. A gente pode desconfiar disso, né? Até porque a China, alguns anos atrás, não muito tempo atrás, ela anunciou um sistema de uso de dados através do Big Data para coletar dados das pessoas o tempo todo, catalogar os indivíduos de acordo com a lealdade ao governo, entendeu? Então, quando você me fala que realmente tem essa preocupação, os dados pegando dados biométricos, reconhecimento facial, eles não estão preocupados com isso, não. Como é que vai ser usado esses dados? Foda-se, pouco importa, vai ser usado no interesse do governo e a gente não pode fazer nada sobre isso. Até se a gente é uma empresa chinesa e, assim como eles catalogam pessoas, eles catalogam empresas. Até se a gente não tem como se isentar disso, como achar que isso não acontece. Até se a gente, de uma forma ou de outra, acaba pertencendo ao governo. De alguma forma, através de algum benefício, através de alguma forma, sempre que você sabe, né? É conhecido na Coreia do Norte, a gente já conversou sobre isso. Na China, acredito que tem um pouco disso também. Quando tem alguma empresa que se destaca, assim, né, muito no mercado, acaba ganhando muita grana, o governo puxa para próximo dele, entendeu? Então, é mais ou menos assim que a gente acredita que funciona pelo lado de lá. Então, esses dados são utilizados da forma mais cesarista possível, da forma mais ditatorial, maléfica possível, entendeu? Então, eles não estão nem a isso. Isso é sobre o que você estava falando. Sobre a notícia em si, é importante comentar que para você jogar hoje na China, você meio que vincula ali um documento oficial, né? Que ele fica ligado aos bancos de dados, e que se fosse no Brasil seria como um CPF. Você vincula ali seu CPF para você poder estar jogando. Agora, com esse reconhecimento facial, ele vai poder bloquear as crianças em tempo real ali, meu irmão. Quando pegar a sua face, fizer o reconhecimento, ele vai identificar, porra, que é uma criança, é tal criança, e aí o jogo para, depois do tempo, né, de limite que eles colocaram lá. No CPF, o que estava acontecendo? As crianças estavam usando CPFs falso, CPF de pessoas adultas, e aí por isso eles estavam conseguindo burlar o sistema. E na China não se burla nada, não, meu amigo. Se tava burlando, eles vão dar um jeito de botar você no padrão de novo. Porque é tudo um grande padrão, né? E não pode sair do controle deles. E eu acho que, eu não sei se essa preocupação com a saúde das crianças não seria, de repente, é uma preocupação com o próprio futuro da China. Porque eu acho que é com o que eles se preocupam. A gente sabe, né, que como eles, os chineses, no geral, são... Os asiáticos em si, eles têm esse, essa preocupação, sempre tiveram com estudos, com se destacar, enfim. É, eu acho que eles... E se cobram muito, então acho que isso está ligado com o futuro da China, a preocupação deles com o que esses jovens vão se tornar no futuro, se eles não estão estudando direito, se eles só estão jogando o tempo todo, entendeu? Então acho que passa a ser um pouco por aí.
Mas agora a gente sai de uma polêmica, né, porque isso aí é uma polêmica, a gente vai para outra polêmica. Agora é com o querido Muskzinho, meu querido Elonzinho, que a gente vai bater um papo massa agora sobre ele e a próxima notícia do dia é essa daqui.
Fala, Elisa!
Novo carro da Tesla pega fogo sozinho.
Rapaz, ele tá tão quente, tá que nem o episódio do Fala Elisa, tá tão quente, que o negócio pegou fogo, hein, Agueira?
É, meu amigo, ele é tão rápido que nem esperou pra pegar fogo. É, então, o que é que aconteceu? O novo carro da Tesla, o Model S Plaid, que foi lançado, acho que é 2 meses atrás, pelo Elon Musk, é o carro mais rápido do planeta em produção, ele vai de 0 a 100 em 2 segundos, e não demorou também, né, pra pegar fogo, como eu falei no início. O que aconteceu? O carro simplesmente pegou fogo com o motorista dentro ainda, o que é pior. Não foi uma coisa... Ô, oh, meu amigo, eu pensei...
Pivete.
Meu amigo, que situação, velho. Então, o que aconteceu? O cara tava lá e o carro não tava carregando, ele não tava submetido a qualquer estresse. Simplesmente começou a pegar fogo, o motorista percebeu que tava pegando uma fumaça atrás, na parte de trás do carro. Tentou sair, como ele é elétrico, travou todas as portas, meu amigo. E aí, você ficou dentro de uma sauna. E aí, tava pronta sua batata pra passar já. E aí, ele conseguiu arrombar a porta do carro, forçar a porta do carro pra sair. Porque senão a chama já tava tomando o carro inteiro e ele não ia ter como sair, porque o carro é totalmente elétrico. E quando trava, meu amigão, aí é só você rezar pra tentar, pra Deus tentar te tirar. Porque se não for... Mas enfim, o que aconteceu foi isso. E aí, o que fica de polêmica é que é mais um caso da Tesla envolvida com o carro pegando fogo do nada. Acho que foi 3 meses atrás ou 2 meses atrás... Um carro pegou fogo lá na China. Teve um maior problema, porque a China falou que não aceitava isso. É, as câmeras do Tesla também, ela falou que não sabia como é que a Tesla se preocupava com os dados. E não ficava tão claro pra ela. E aí chegou a ponto de quase proibir a entrada do Tesla lá. E aí é o que a gente tem de polêmica hoje, né? Esses carros da Tesla pegando fogo do nada. O que, é que vocês acham?
Toda vez que tem uma polêmica, é mais uma dificuldade pra Tesla resolver. Porque ela dissolveu o departamento de relações públicas dela. Então... fica super dissolvido com quem as pessoas, com quem os jornalistas vão falar, com quem os jornalistas precisam falar no final do dia. Eles estão sempre, tipo, catando informação de um ou de outro. Elon Musk tá sempre tweetando alguma coisa estranha.
Sempre espero o Twitter dele, né?
Eu também, sempre espero mesmo, porque ele responde pela empresa dele, obviamente, mas ele é ativo no processo. Então ele sempre tem alguma coisa a dizer sobre o que aconteceu. E o que é mais louco dessa notícia é pensar que foi do nada. Né? Tipo assim, aconteceu e eu tava lendo um pouquinho sobre por que supostamente isso teria acontecido. Ainda tem uma discussão muito forte a respeito dos carros elétricos em relação à bateria. São as baterias de íon e lítio. Elas são um material que podem entrar em combustão, ao contrário do que se pensa sobre carros elétricos. Em combustão não, perdão. Podem explodir, e que não deixa de ser combustão, mas enfim. Ao contrário do que se pensa sobre os carros elétricos, né, em relação aos carros serem mais seguros. Inclusive, a Tesla aponta essa própria marca em relação a eles mesmos, que é em relação a ser o carro mais seguro do planeta. Porém, ainda tem muitos estudos a serem feitos, principalmente pela Associação Americana de Tráfego, a respeito disso, a respeito dessas baterias e como perpassar esse problema.
Só um ponto sobre a bateria, que eles não ficou claro ainda se realmente foi na bateria, né? Talvez seja em alguma coisa do pneu que o pessoal tava falando, que eu vi uma notícia falando que talvez seja o pneu e não a bateria. Mas eu acho que tá mais pro lado da bateria, mano. E eu acho que tá bem mais pro lado da bateria do que ser uma simples coisa no pneu. Mas enfim.
Com certeza.
Sabe quantos galões de água precisa esse carro pra pagar? 25 mil galões.
Nossa senhora.
Exatamente. E com um carro a combustão precisa só de 300 galões. Então desgrama, 25 mil. É chão, meu amigo.
Ô, mano, se você compra um carro que é dito como mais veloz, o mais seguro, cerca de... Ah, uma bagatela mínima ali de 6 mil reais, assim, na cotação atual. E no outro dia, uma desgraça dessa. entra em combustão, ou entra em, sei lá, começa a queimar, tocar fogo com você dentro. Imagine, meu amigo. Se eu tivesse um carro desse modelo, são muitas pessoas, são poucas pessoas que têm um carro desse modelo, mas se eu tivesse, hoje mesmo ele já tava na OLX já. Já tinha botado lá, pra quem quiser, pode trabalhar com a OLX Pay, pode parcelar, fazer como você quiser. Mas, meu amigo, vou ficar nada com um carro desse, rapaz.
Maluquice da
porra. Maluquice mesmo, velho. Eu quero saber.
Você mas... passa a chama pro
próximo. Passa chama pro próximo, porque quem, pra quem gosta de chama, não gosto não. Tô de boa. E eu quero saber como é que vai ficar a Tesla nisso aí, a responsabilidade com relação à quase morte dessa pessoa que comprou esse carro, né? Uma pessoa que compra um veículo tão caro, com uma propaganda tão forte, pra ter uma porra dessa, mano. É cedo. Aqui no Brasil, quando você vai pra concessionária, compra um carro, você vai fazer uma revisão, e o seu veículo sai com alguma peça mal encaixada, com alguma coisa mal feita ali, que pode te causar uma morte, você já pode processar e ganhar um dano muito bom da concessionária. Imagine você comprando um carro desse, o carro praticamente explodindo com você dentro, entendeu? Imagine risco de vida, imagine a indenização que a Tesla não vai ter que pagar pra esse cara, porque com certeza vai ser uma coisa sinistra, assim. Vai dar pra ele comprar mais uns 3 Teslas se ele quiser correr risco de vida de novo.
Eu acho que Elon Musk vai pegar. Não, ele já fez o teste do fogo, vai botar pra ele ir na SpaceX, pô. Pegar o primeiro ônibus espacial aí pra Lua e falar assim, ó, a chama de retorno, você já entendeu como é. Quando pega fogo, você já entendeu como é.
Aquele negócio ali. Mas, mano, falando sobre a representação da Tesla... É, nesse caso aí, eu acho assim, ó, eu acho que foi um caso isolado. Eu não acho que, tipo, é um mal desse modelo, entende? Que, tipo, vários carros estão com esse problema. Eu acho que, sei lá, eu acho que foi um caso isolado, assim. Vamos ver o que a Tesla vai falar, né? Mas eu acredito que seja um carro, um ponto fora da curva, tipo, um iPhone explodir. Você não é todo dia que você vê um iPhone explodir ou um Samsung explodir. Não é todo dia que você vê isso. Mas acontece. Não é tão comum você ver, assim, as coisas explodirem, assim, do nada, né? Sempre tem uma explicação e a gente vai esperar pra ver o que é.
Mas por hoje é isso, minha galera. A gente agradece muito a presença de vocês. Mas quem agradece mais ainda, eu tenho certeza, é o meu querido Juanzão, né, meu querido?
É isso aí, família. Muito obrigado por vocês estarem ligadinhos. Mas eu já vou dizendo, família, Juan Moreno 01 não tem como. É o 09, pô. Não procura no lugar que você não vai achar. E no Facebook também, família. Juan Moreno 09. Se você vê 08, é porque eu errei a senha, mas o 09 tá ativo.
Pronto. Então você já sabe. Já vai lá, Juan Moreno 09. 08 não, 01 não. Pelo amor de Deus. Então, minha galera, vocês já sabem. Se vocês quiserem saber tudo e mais um pouco sobre os diferentes tipos de documentários, vocês sabem onde é que encontram a pessoa mais linda de Minas Gerais. Gabi, como é que a galera vai lá falar com você?
Pode chamá-lo no Gabriel Losendes no Instagram, em qualquer rede social que a gente comenta.
Pronto,
sobre.
Perfeito. E Ni, pra quem quer discutir as técnicas jornalísticas inusitadas, utilizadas, inusitadas foi a palavra de edição totalmente minha, que eu sei que não tem nada a ver, mas utilizadas no documentário sobre a Elise Matsunaga, vai aonde falar com você?
Me chama lá no Instagram, Nicole DM Santos, bora conversar. O jornalismo não está morrendo, ele está só ressurgindo, é isso aí.
Muito massa mesmo. Meu querido advogado, como é que a galera vai lá para conversar com você sobre embargos políticos relacionados à China, olha só.
Eu não sei nada disso não, o Xi Jinping. Eu não sei nada disso não. A China tá no mapa? Tô nem sabendo. Tô zoando. Galera, você já sabe, né? Como é que me encontra. Eu vou dizer aqui mais uma vez pra vocês. Você já sabe, mas eu vou dizer. Irã Del Rey, onde você quiser, rapaz. Agora é oficial. Agora é oficial. Eu estou no TikTok. Ainda não postei nada, mas já criei minha conta lá no TikTok. Já estou sendo usado pelo algoritmo. Tá aparecendo as coisas malucas lá. Aparecendo as coisas malucas ali pra mim. Tô tendo ideias, viu? Não sei. Eu quero deixar um recado para os telespects.
Iron Del Rey, onde você quiser.
É isso.
Sensacional. Iron Del Rey. A Iron Man, ela vem diretamente da Jamaica. Meu querido Iagão, como é que a galera vai lá perguntar para você como é que fala vá cuidar a sua vida em 5 idiomas diferentes?
Aí você abre o Google e cuida da sua vida, vai procurar você, que eu vou fazer isso por você, pelo amor de Deus.
Ave, mas bota o cavalo na tela.
Vai cuidar da sua vida.
Só chega lá. Chega lá no Iago FSM que a gente troca um papo, ou no Elisa nas redes, a gente bate uma bola lá.
Pronto, muito massa. Muito obrigado a todos vocês que escutaram. Vocês gostaram desse novo formato? Digam pra gente, deem dicas pra gente, mandem feedbacks. pra gente. A gente agradece demais. Muito obrigado a todos vocês que escutaram até aqui. É uma honra ter vocês aqui. Verônica Matos, eu não me esqueci. Pra me encontrar, vocês vão lá no @RaviSampaio16, no Instagram, RaviSampaio33, no querido Twitter, pra quem quiser. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima semana. Tchau, tchau.